Às quartas-feiras, Inês Cardoso assina a opinião na manhã TSF. Bom dia, Inês. Queres hoje literalmente voltar à escola?
Quero literalmente voltar à minha escola, à Escola Pedro da Fonseca, em Proença Nova. E porquê? Porque é uma escola que está a celebrar este mês 45 anos. Tem, curiosamente, a minha idade. Nasceu com a democracia e no meio de uma história de sobressaltos e tensão entre a Igreja, porque era um antigo externato diocesano, e as equipas de dinamização cultural e ação cívica do Movimento das Forças Armadas no verão quente de 1975. Portanto, tem uma história, desde logo, muito rica e que tem muito a ver com o movimento de abertura do país, de desenvolvimento em regiões que eram profundamente atrasadas, que estavam profundamente perdidas na altura do 25 de Abril. E, portanto, essa história é, desde logo, muito rica. Basta pensar, por exemplo, que em 1975, além de todas as faltas de saneamento básico, de infraestruturas, em Proença Nova, por exemplo, ainda se registaram casos de lepra. Eu acho que só por si isto diz muito do que era o território, do que eram os desequilíbrios do país nessa altura. E, portanto, é uma escola que promoveu um desenvolvimento absolutamente imprescindível nessa altura para o concelho e para toda a zona envolvente. Mas, simultaneamente, hoje, atravessa as dificuldades próprias, precisamente, destes territórios ditos de baixa densidade, num interior que está em contínuo esvaziamento. Desde que a frequentei até agora, perdeu 60% dos seus alunos. É por isso, através da minha escola, que celebra estes 45 anos, uma forma de homenagear todo o papel da escola pública no interior do país, e todos os professores combatem diariamente para lutar contra as desigualdades, que muitas vezes as desigualdades territoriais estão associadas a desigualdades sociais. E perguntam muitas vezes se eu tenho os filhos na escola pública. E é sem hesitar que sim, tenho os filhos na escola pública. Foi a escola em que tive professores que me marcaram decisivamente, que desenvolveram o meu espírito crítico e contribuíram para ser quem sou, e por isso acredito profundamente na diversidade, no contacto com o mundo tal como ele é, como acontece na escola pública, por vezes com dificuldades, com obstáculos, sem o suporte que muitas vezes há noutros ambientes, mas acredito que essas diferenças e esses desafios são estímulos decisivos que ensinam profundamente as crianças e os jovens que frequentam a escola pública.
Me calculo que tenhas usado este regresso também para dar argumentos à necessidade de defender a escola pública, especialmente neste tipo especial, tempo especial em que estamos a viver.
Exatamente, este regresso à escola não é apenas uma evocação ou uma memória, é precisamente porque estamos a acabar o primeiro período, um primeiro período que foi completamente novo e desafiante para todos, professores, pais, alunos. Iniciámos este ano letivo com uma única certeza, a de que a escola e o ensino presencial são insubstituíveis, mas havia um receio natural de que houvesse surtos imparáveis e escolas a fechar todas as semanas. Não foi felizmente isso que vimos, embora ainda ontem, no balanço que foi feito sobre os surtos em ambiente escolar, estes representam um sexto do total de surtos ativos no país. São 76 dos 489 que ontem estão ativos. Ainda assim, é verdade que não houve nenhuma situação de descontrole nem de propagação alargada do vírus nas escolas, mas há muitos outros indicadores que mostram dificuldades. E algumas dessas dificuldades já existiam, mas foram agravadas pela pandemia. É o caso, por exemplo, nos indicadores quanto à desmotivação dos professores. Num inquérito recente divulgado na semana passada pela FEMPROF, quase 90% dos professores indicam que gostariam de se aposentar mais cedo e defendem um regime específico nesse sentido. Há também sinais de preocupação nos atrasos nas aprendizagens, não só porque no último ano letivo muitas metas e muitos objetivos não foram atingidos e, portanto, este é um ano de recuperação naquilo que ficou no ano passado, mas a somar a isso, o mesmo inquérito realizado conclui que 92,6% dos professores considera que as medidas de segurança sanitária dificultam o processo, portanto, dificultam até a relação professor-aluno e o ritmo de aprendizagem. Há ainda a juntar a isto perdas que são difíceis de medir, porque vão sendo aferidas sempre com algum diferimento no tempo e, portanto, só daqui a alguns anos é que poderemos perceber, por exemplo, o que é que poderemos ter perdido ao nível do abandono escolar, já que nos últimos meses, com todos os ritmos que se perderam em algumas áreas, com encerramentos de escolas, com alunos a ir para a quarentena, não sabemos até que ponto isso poderá ter agravado as desigualdades sociais e a função da escola como elevador. E há ainda outras perdas que são difíceis de medir, que levam tempo e que podem agravar alguns cenários pontualmente já de si negativos em algumas áreas de aprendizagem. Basta recordar que recentemente tivemos o desempenho negativo dos alunos de quarto ano na matemática num estudo internacional em que o desempenho em matemática desde 2015 para agora piorou numa escala de 1 a 1000 pontos, descemos de 541 para 525. Portanto, são vários indicadores que nos devem sempre manter em alerta em relação àquilo que são os problemas inevitáveis sobre a escola nesta altura de pandemia, e tendo em conta que aquilo que neste momento os jovens e as crianças estão a sentir, como a OMS tem alertado, poderá ter efeitos muito duradouros no tempo. E, portanto, teremos de exigir em permanência ao Governo que esta questão da educação e que a escola pública seja sempre uma prioridade.
Inês Cardoso, a opinião na manhã TSF e em tsf.pt e em podcast todas as quartas-feiras.